Agora, depois do porco estar aberto, era só com as pessoas da casa que se fazia. Portanto, o que é que se comia nesse dia? Ora, nesse dia, se era muito cedo que se matava o porco, matava-se o porco e depois ia-se comer espinhas de leite com inhames e pão de milho. Na manhã, a primeira refeição. Ao meio-dia, tirava-se um bocado de fígado, depois do porco estar aberto, um bocado de fígado e um bocadinho de bife de carne, de bife de lombo, mas estava a família da casa a comer. Havia alguém que fazia caçolha, mas para a ceia, junto com a mostela, quando cozia a mostela. Portanto, lavavam-se as tripas e depois fazia, mas então, depois do porco sangrado, ia-se misturar o sangue nas cebolas que tinham sido partidas na véspera. O que é que se punha nas mostelas? Pois punha-se aguardente, um copo de aguardente, nunca me lembro de fazer mostelas sem ter um copo de aguardente. Aguardente, alho bravo, as farinhas de alho bravo, salsa e a cebola que tinha sido partida na véspera. Cominhos, canela moída e um bocadinho de colorau pouco.
Pão não.
Jamaica, era isto que se fazia na mostela. E ficava aquela cebola a absorver aquele sangue enquanto se iam lavar as tripas. Depois das tripas lavadas, depois vinhamos para casa encher as tripas e cozer as mostelas. Era então o estilo do lugar ter um pratinho com figos passados e aguardente. E os vizinhos iam tudo ver os porcos uns dos outros. Ninguém desmanchava o porco sem que fosse visitado o porco pelos vizinhos. E então eles lá diziam que era a luz, que queriam a luz para ver o porco. Era então o pinho de aguardente com o figo passado. E era, depois, para desmanchar o porco, era a família da casa só. Não havia festa de matanças.
Era no próprio dia ou era no dia seguinte?
No próprio dia à noite. No próprio dia à noite. Havia muito, então, entusiasmo em criar o porco melhor. Havia ver qual é que tinha mais tocinho, porque o porco era apreciado, era por ter muito tocinho. Portanto, as pessoas iam, até havia alguém que trazia as medidas, olha, o meu porco tinha tanta medida, até eles diziam que era coito. O coito era menos de palmo, mas era uma distância. Já o que tinha 4 vinhos de tocinho não era muito, mas era razoável. Depois, a minha casa nunca aconteceu isso, mas muitos vizinhos meus coziam as mostelas e iam no outro dia de manhã vender as mostelas e vender um bocadinho de fígado. Alguns iam vender a cabeça para a ajuda da vida. Alguns para a ajuda de comprar um outro porquinho para pôr na rua, porque havia praticamente toda a pessoa... Pouca gente criava porcas para leitões. Era o porquinho do Natal, quando matava um, punha o outro para o outro Natal a seguir. Vendiam, iam, ficavam uns a derreter o porco em casa e os outros iam fazer o seu negócio. Como os porcos eram todos mortos no mesmo dia, as pessoas tinham todo o seu negócio a pronto para ir fazer no dia seguinte. Iam para a cidade, para cima da lomba, vender as mostelas e vender muitas vezes a cabeça do porco. Algumas pessoas que iam fazer esse tipo de negócio dos tapetes já deixavam as suas cabeças e as suas mostelas, traziam-as encomendadas para quando as tivessem a vender. Depois faziam avinhalhos, os seus praticamente poucos torresmos, muita linguiça, faziam muita linguiça, porque a linguiça era muito vendida. As pessoas usavam pouca linguiça, não é porque não gostassem de a comer, é porque precisavam do dinheirinho e era uma maneira de fazer o dinheiro. Muita gente ia vender a sua linguiça. Faziam os avinhalhos e depois, ao fim de 4, 5 dias, enchiam a linguiça, rosavam-no e lá iam, vendiam a linguiça, ao metro. Não era o peso. Alguns também não eram muito sérios, pois também as pessoas nem gostavam muito das linguiças, porque às vezes eram falsificadas. Metiam muito, em vez de meter carne boa, metiam muitas gorduras para acrescentar o tamanho da vara. De maneira que, depois do porco, depois das pessoas à noite terem o porco desmanchado, olha, não havia festa familiar, mesmo que houvesse pessoas, eu conhecia aqui um caso, que era um pai que tinha aqui 3, 4 filhos, a viver junto na sua vizinhança, mas estava matando o seu porco.